amantes da solitude! Sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Vou Comigo desta semana. Nosso episódio de número 135 e a gente continua pelo Japão. Hoje combinando duas coisas que eu amo demais, que é viajar e mergulhar.
Vai com quem?
Você vai com quem?
Vai com quem? Você
vai? Vai com quem?
Eu vou comigo! Você já pensou que o Japão é um destino de mergulho de primeira linha, muito sonhado por muitos viajantes, inclusive esta aqui que faz o podcast?
Oxente!
Uma das minhas metas quando eu pensava em conhecer o Japão era ir até Asukerama Island, um arquipélago que fica ao sul, pertinho de Okinawa. Só que como eu ficava só pensando que um dia eu queria ir até lá, mal sabia eu que daria certo, né, disso acontecer. Eu já falei aqui algumas vezes que eu gosto muito de planejar viagens, não importa se elas vão acontecer hoje ou em algum dia, ou sei lá, né, meta aberta para quando elas puderem se realizar, que elas aconteçam. E as Ilhas Kerama eram uma dessas metas que eu tinha para minha vida, baseada aí nas minhas buscas por lugares paradisíacos para mergulhar pelo mundo. Essa é uma vantagem muito grande do mergulho. Além de ser uma terapia maravilhosa, né? Porque é uma meditação onde você conhece mais de você também, porque são muitos os fatores físicos que influenciam num bom mergulho, e psicológicos também, como sua respiração, que influencia diretamente na sua flutuabilidade, né, na sua flutuação. Enfim, muitas coisas aí que não são o objetivo desse podcast. E aí eu coloquei na minha cabeça que esse seria um lugar que eu queria ir um dia. Beleza! Aí surge a oportunidade de ir pro Japão, de repente, do nada, daquele jeito que eu adoro, sem muito planejamento. Mas e aí, né? Como que eu chego nas Ilhas Kerama, né? Onde fica, de fato, esse lugar? Será que eu vou conseguir? Porque, afinal, né, eu quero voltar pro Japão muitas e muitas vezes nessa vida. Mas e se eu não for de novo, né? É a minha oportunidade de conhecer as Ilhas Kerama. Então corre, né? Começa aquela bagunça para organizar como chegar lá. E como chegar lá, afinal, né? Bom, de Tóquio até Okinawa, um voo de 3 horas praticamente. E depois um ferry, uma balsa de mais 1 hora aproximadamente. Ou seja, tem que ir até o Japão, né? Tem que chegar em Tóquio. Os horários de voo, infelizmente, não são muito compatíveis com uma chegada em Tóquio e já ir direto para Okinawa. Então, foi uma primeira noite programada para que eu pudesse, na manhã seguinte, viajar para Okinawa. Então, tudo que eu falei para vocês de Asakusa nessas últimas 3 semanas foi esse dia intenso que eu vivi na chegada ao Japão, meu primeiro contato com Tóquio, e aí uma cochilada, né, uma dormida rápida para 5 horas da manhã, já saí do hostel e ir para o aeroporto para pegar o meu voo para Okinawa. Beleza, consegui organizar esse voo numa operadora de baixo custo, uma low cost. Então tudo que eu tinha de bagagem podia pesar no máximo 7 quilos. Tudo. Isso incluindo mesmo já o peso, né, da minha mala e da minha mochila vazias, né? Isso eu acho que é uma coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai comprar o nosso equipamento de viagem, né, as nossas bagagens. Porque existem malas de mão que são muito pesadas e que estão aí no mercado sendo vendidas como coisas maravilhosas a preços altíssimíssimos e que, na verdade, são pouco funcionais. Porque você imagina você ter 7 quilos de bagagem e 4 quilos deles só apenas se referirem ao peso da sua mala de mão vazia.
Nada a ver.
Pois é. A Rosita, ela é levíssima, ela foi escolhida a dedo. Eu fui muito crítica e muito chata até encontrar com ela e valeu a pena. Então tava eu, a Rosita, minha mochila, tudo com 7 quilos, beleza, beleza, e fomos embora. Okinawa, 3 horinhas. Operadora de baixo custo, você não escolhe o seu assento, mas os deuses estavam conspirando comigo e eu peguei uma janela. Uhul! E fui na janela para Okinawa. Foi muito legal, a vista é muito bonita. Só que chegando lá tava chovendo. E aí?
Preguiça.
A programação começou a se enrolar toda. Por quê, né? Os planos eram muitos e assim, dias contados, né? Eu tava de férias, então tudo ali meio certo. Porque eu também queria conhecer outras coisas, além de fazer um mergulho nas ilhas. O que eu tinha planejado originalmente, né? Expectativa. Qual era a expectativa? Pousar em Okinawa, no aeroporto de Naha. Porque Okinawa é uma ilha enorme. E uma das principais cidades da ilha, aonde fica o aeroporto, é Naha. E aí, de lá, um pouco, né, um tempinho ali de viagem, uma meia horinha de ônibus até o porto, você pega a balsa e vai. Então, o que eu tinha programado, comprei a balsa, né, fiz a minha reserva na balsa, de um jeito que fosse bem orgânico. Eu ia chegar, ia ter ali umas 2 horas e meia, mais ou menos, pra se dar um atraso no voo, né, eu não gosto de fazer nada muito apertado. Aprendi a não sair correndo desesperada. Organizei para ter aí um tempo de sobra. E aí pegar a balsa e já ir lá para a ilha de Tokashiki, que era o meu destino final aí dessa viagem. E é um lugar onde eu já tinha reservado o meu hostel, a minha hospedagem. E aí eu fui de hostel mesmo, porque as hospedagens na ilha custam caríssimo, caríssimo, caríssimo. E a ideia não era ficar curtindo a hospedagem, a ideia era passear, ainda mais porque eu fechei em cima da hora. Então os lugares estavam super apertados, super disputados. Fechei o hostel, paguei antecipado, cheguei lá, vi que estava chovendo e aí já começou a me dar um desespero. Por quê? Porque estava passando um tufão ali na região e quando as ondas ficam muito altas, mais de 4 metros de altura, ou seja, é onda alta pra caramba, a balsa não sai. E aí o mar tem que abaixar para a balsa sair. E o mar abaixa quando Poseidon e Iemanjá decidem que ele vai baixar, né? Porque a gente não tem controle nenhum sobre isso. E aí foi dito e feito. Quando eu cheguei, eu vi que minha balsa tinha sido cancelada. E precisei virar, correr atrás de um lugar para ficar em Naha, porque eu não tinha absolutamente nada programado para ficar lá. Tentar minimizar o prejuízo do meu hostel, né, na ilha de Tokashiki, remarcar os mergulhos e remarcar a balsa. Ou seja, corre, corre. Vocês já viram que é importante ter internet o tempo inteiro quando essas coisas acontecem, né, quando você tá viajando. Então eu vou deixar de novo na descrição desse podcast o meu link da Airalo, que é o chip eletrônico que estava me acompanhando o tempo todo. E, gente, não é publi, é desespero mesmo, eu aqui pensando que se eu não tivesse com internet, tudo teria sido muito difícil. Foi um pouco complicado, mas deu certo. Eu consegui remanejar a minha estadia em Tokashiki pro dia seguinte, torcendo para que tudo desse certo, né? Para que os deuses ali dessem uma tranquilizada no mar, para que o tufão realmente se desviasse também daquela região que eu tava, porque é um perigo, né, de um desastre natural. E aí, consegui minha hospedagem em Naha e comecei a pensar, então, o que fazer por lá, né? Porque cheguei num lugar que eu não esperava nada, não sabia nada, né? Eu tinha uma ideia de que é um centro muito tradicional, que existem palácios muito antigos, né, por ali, e eu queria então sair para explorar, mas estava chovendo. E aí, né, aquele mix de tô viajando, mas tô com preguiça, e a gente nunca pode esquecer que existe um fuso horário entre nós, né? O Japão está 12 horas na frente do Brasil e 7 horas na frente da Polônia, de onde eu tinha saído. E tinha saído só 2 dias antes. E aí fiquei naquela indecisão do que fazer, e obviamente o faniquito venceu. E eu fui sair para dar uma explorada em Narra e ver o que que eu encontrava por lá. E o que eu encontrei por lá, eu vou te contar no podcast da semana que vem, na próxima sexta-feira, no seu streaming de preferência, porque estamos sem pressa alguma para degustar essa viagem tão maravilhosa que foi o Japão. E atiçar aí a sua curiosidade e a sua vontade de explorar um lugar tão diferente, tão gostoso e tão bonito. Nos encontramos na próxima sexta, aqui no seu streaming preferido.
Vai com
Você
quem?
vai com
Vai com
quem?
quem que você vai?
Vai com quem? Eu vou com você.